filosofia, mais filósofos, porque eu não sou artista, eu sou filósofa. E nosso objetivo é compreender como a arte pode contribuir para a nossa busca da sabedoria, porque o filósofo ele ama a sabedoria e busca diariamente, cotidianamente, ser um pouco mais sábio, não chegar à sabedoria completa, mas cada dia um pouquinho mais de sabedoria. E assim, hoje nós vamos apresentar uma dessas facetas da expressão humana, que é a arte, assim como nós temos também outros aspectos que ajudam no desenvolvimento humano, como a bondade, a justiça, a verdade. E hoje nós vamos falar um pouco dessa ideia da arte como um caminho, como uma porta que nos leva a comunicar com o belo. E dessa forma, os artistas que temos no mundo, em várias épocas da história, se manifestaram de diferentes formas, através de diferentes canais artísticos. Ele pode contribuir dentro desse caminho do ser humano em direção ao seu desenvolvimento e desenvolvimento dessa sabedoria. Então, Nova Acrópole vem trabalhando essa ideia justamente para destacar a importância que vai ter o aspecto dos sentimentos, da sensibilidade nesse processo de formação humana. O ser humano, ele não é formado apenas pela quantidade de informações que ele vai agregando ao longo da sua vida. Mas não basta nós só pensarmos, é importante que as nossas emoções sejam também desenvolvidas de forma harmônica. E se a gente pode traduzir esse desenvolvimento humano em forma de filosofia, a gente poderia dizer que é a harmonia da nossa vida, a harmonia das relações, a harmonia dos sentimentos, tudo isso pode ser traduzido na nossa própria vida. Então, o nosso desafio é compreender um pouco como a arte contribui para isso e também não só aquela parte que nos leva ao desenvolvimento da sensibilidade, mas como nós vamos traduzir essa sensibilidade na nossa vida prática. E porque falamos sempre em filosofia para a vida, filosofia aplicada na nossa vida. Então é importante que aquilo que foi aprendido aqui, aquela capacidade de ser sensível, de perceber essa harmonia, realmente se traduza nas formas de vida, na nossa relação com a vida, com o mundo, com os seres humanos, que seja também mais harmônica. Ou seja, nós, como filósofos, vamos ter que ser um pouco artistas também. Mas esses artistas na vida, no cotidiano, para que o nosso cotidiano seja também uma forma de levar as pessoas que estão à nossa volta a contemplar um pouco mais de estética, a ter uma relação mais elevada com a vida, porque a arte sempre nos desconecta daquele momento, daquele tempo e daquele espaço. A arte tem essa capacidade de transportar o ser humano, de fazê-lo transcender. E essa transcendência nos relembra essa natureza humana tão bela, tão profunda, que é capaz de, além do seu próprio momento, e relembrar que as coisas têm um valor não só pelo aspecto concreto, não só pelo aspecto de utilidade, que hoje talvez a gente esteja no mundo onde a valorização dos objetos, das coisas, das experiências só aconteça predominantemente, não digo que seja sempre, mas predomina o aspecto do utilitarismo, do valor material das coisas. E a filosofia, através da arte, vai nos lembrar que as coisas têm um valor mais profundo, mais subjetivo, que ela é capaz de levar-nos em direção ao que é mais eterno, aquilo que é mais sutil em cada uma dessas coisas. Então, o desenvolvimento que nós vamos tendo dessa sensibilidade humana nos permite, então, captar esse momento tão sublime de cada coisa, de cada momento, de cada pessoa. E os artistas são aqueles que nos ajudam a perceber a integralidade daquele momento, aquele que é capaz de captar um momento da natureza, uma flor, um pôr do sol, traduzir isso em pintura, em poesia, em música, em literatura, e fazer com que aquele momento se expresse da maneira mais plena. Ele não capta só os elementos materiais, ele é capaz de traduzir o sentimento, a percepção profunda que ele teve daquele momento numa música, numa poesia, numa pintura, numa escultura. Então, ele transforma uma percepção profunda numa ponte. Então, para nós filósofos, a arte sempre vai ser uma ponte, sempre vai nos elevar, sempre vai nos conectar com a raiz essencial de cada experiência e de cada momento. E essa arte vai ser sempre como uma forma de traduzir na prática essa construção do ser humano. Ao invés de estudar só os filósofos, só aqueles que falaram de ideias, de lógicas, de dialéticas e toda uma parte racional, a gente poder também trabalhar as nossas emoções, compreender as nossas emoções para educá-las. E, ao final, traduzir cada aprendizado desse num processo de vida. Nessa imagem, né, por exemplo, que ela consegue, apesar de ser bem concreta, bem material, ela consegue trazer para nós algo de vida, de movimento, de leveza. A gente está tão ligado às coisas tão concretas, tão materiais, e a arte consegue ter essa força de elevação e de arrancar o ser humano das coisas tão densas. E esse elemento que conecta o ser humano com o transcendente, com o sutil, metafísico, é fundamental no seu processo de construção, porque o que nós temos é uma manifestação emocional inerente à natureza humana. Ou nós conhecemos e educamos as nossas emoções e fazemos vibrar mais profundamente, de forma mais harmônica, as cordas da nossa própria constituição. É como afinar o nosso instrumento, que é essa personalidade humana que precisa produzir uma música. E a gente poderia dizer que esse instrumento mais afinado vai trazer à tona na nossa vida, no nosso processo de caminho em direção à sabedoria de cada um de nós, uma música que a alma, à medida em que ela toma contato com essa realidade do mundo, ela produz essa música. Mas para isso é preciso que os nossos instrumentos sejam bem afinados, bem conhecidos, e que essa alma vá se expressando cada vez mais na sua forma mais caracteristicamente humana, que são os sentimentos de bondade, de estética, de ordem, de harmonia, de equilíbrio, essa capacidade do ser humano de ter respeito, dignidade, ter a capacidade de ter uma empatia com outro ser humano, de ser generoso, enfim, tantas capacidades humanas que podem ser desenvolvidas através dos sentimentos. E não só no sentido de doação, mas também no sentido de aprendizado e captação das realidades. Porque quanto mais nós somos sensíveis, quanto mais nós somos capazes de ser receptivos na realidade das pessoas e das experiências, maior vai ser o grau de profundidade que eu vou compreender as coisas. Nós não compreendemos a vida, as pessoas, só do ponto de vista intelectual. A sensibilidade é um componente fundamental dentro da compreensão do universo. Quando nós só dividimos, separamos as coisas para estudar racionalmente, tem um valor. mas se isso é desconectado da nossa sensibilidade que permite ver o conjunto vital, harmônico, é como se nós dividíssemos a vida em pedaços. E se a gente tem um ser vivo que a gente corta em pedaços, ele deixa de ser vivo. Então é preciso que a gente seja capaz de combinar esses dois elementos dentro do desenvolvimento da nossa sabedoria do dia a dia. Então, para nós, a arte sempre vai ser uma ponte para o belo. A arte sempre vai nos levar a perceber a beleza. E por que que isso é tão importante? Porque quando através de uma obra de arte, de qualquer natureza, seja escultura, música, poesia, como nós tivemos agora, seja uma pintura, como essa belíssima que eu trouxe aqui, isso vai fazendo com que, pouco a pouco, aquela beleza que eu percebi na obra de arte também seja despertada em mim mesmo. E eu vou criando uma referência interna de beleza e de harmonia. E quanto mais eu tomo contato com essa beleza, mais eu vejo a presença da beleza em mim mesmo. Por isso que na filosofia sempre nós dizemos que tudo aquilo que nós somos capazes de ver no universo, na vida, existe dentro de nós, porque o ser humano é um microcosmo. E essa beleza vai despertando pouco a pouco, e o artista e a sua obra de arte fez o quê? Fez com que acordasse essa beleza que estava adormecida no coração, na alma de cada ser humano. E uma beleza que vai despertando, ela também quer criar, ela quer despertar e vir à vida e se manifestar. E quando ela começa a se manifestar, é quando esse ser humano, mesmo não sendo artista, pode traduzir na sua própria vida uma harmonia e uma beleza. Então a arte nos remete àquilo que há de mais transcendente e espiritual. Ela é capaz de captar aquilo que existe concretamente, mas ela conseguiu fazer aquilo que era concreto e passageiro se transformar em algo que seja eterno. Por isso que a arte é capaz de romper as barreiras das culturas, romper a barreira do tempo. A arte é capaz de unir todos os seres humanos de diferentes culturas e capacidades intelectuais e religiões, não importa, porque ela alcançou aquela dimensão tão profunda que é a dimensão da beleza. E a beleza é algo que não morre nunca. Ela nos levou até a raiz dessas ideias, até a origem daquilo que se manifestou num determinado tempo e num determinado espaço. Mas naquele momento se rompe essa barreira do espaço-tempo e nós ganhamos a dimensão da ideia do belo em si mesmo, dentro de nós e fora de nós. E quanto mais o belo estiver presente dentro do ser humano, mais ele vai poder trazer isso para o mundo. Então ele busca isso na sua raiz, acorda isso dentro de si e traduz isso no mundo onde nós vivemos. E nesse momento social, histórico, onde nós temos tantos desafios, tantas coisas difíceis para enfrentar, porque todos os dias nós nos deparamos com situações difíceis e às vezes tristes, é importante que cada ser humano tenha a capacidade de trazer dentro de si e para a vida e para o mundo onde ele vive um pouco de beleza. Porque essa beleza vai fazer o ser humano voltar a ter a confiança outra vez que pode haver um renascimento, que pode haver características verdadeiras, características justas e de bondade que vão nascer outra vez. Hoje, coincidentemente, nós estamos nesse momento do início do outono, as sementes que podem ser plantadas e que vão atravessar o inverno e que vão chegar à primavera e vão nascer outra vez. E esse é um exemplo da natureza, da vida, como ela funciona. Cada vez que a arte nos conecta com o belo e planta dentro de nós uma semente, essa semente pode procriar dentro de nós, pode procriar na vida nossa, pode se traduzir em flores e frutos na nossa forma de vida. E esse é o objetivo da arte dentro da formação humana. Então, o que que nós temos, né? Essa formação do ser humano, ela vai usar sempre esses dois pilares para chegar à sabedoria, trabalhar a razão, a compreensão, a organização das ideias. Ideias claras, bem ordenadas, conectadas, que de preferência cada vez mais sejam ligadas a princípios universais, ideias que não sejam fruto de opiniões, mas que tenham embasamentos que vão além daquele momento histórico, além daquela cultura, é o que nós chamamos em filosofia as ideias universais. Essas ideias que têm a característica de ter passado pela prova do tempo. Então, nós vamos, ao mesmo tempo que trabalhamos a razão, paralelamente vamos trabalhando o elemento da arte, o desenvolvimento da parte que nos permite trabalhar a sensibilidade do ser humano. Então, a sabedoria, ela é feita dessas duas partes. A educação, isso já é algo bastante antigo, a educação tem esses dois pilares, né? É o que Platão chamava a música e a ginástica, a música para a alma e a ginástica para o corpo. E fazer com que nosso processo de formação, ele tenha cada vez mais uma referência naquilo que é de fato belo, que a gente aprenda a discernir o harmônico do desarmônico, o belo do feio. E assim nós vamos construindo essa capacidade de chegar à raiz das coisas, porque a sabedoria nada mais é do que chegar à essência e à raiz de todas as coisas. Então, quando nós somos capazes de ter uma lógica racional, nós baseamos em elementos concretos e lógicos, mas nós temos que somar para isso a capacidade de captar aquilo que está para além da forma. E o aspecto da sensibilidade permite captar a vida que habita aquela forma. Então, nós queremos saber não só das formas, não só das estruturas lógicas, nós queremos saber sobre a vida. E dentro de cada forma, de cada estrutura, de cada processo lógico, tem uma vida ali que habita, tem uma ideia que anima aquela forma, que faz com que aquela forma tenha um sentido, um significado, uma finalidade mais além dela mesma, né? Porque as coisas têm, quando tem um valor concreto e material, utilitário, ela tem valor só naquele momento. Quando eu sou capaz de conectar aquela estrutura, aquela experiência com uma finalidade que transcende aquele momento e aquela estrutura material, eu estou fazendo com que essa experiência tenha um valor para agregar com outros aprendizados que eu tenho. Não é um aprendizado só do momento. Eu vou somando como degraus em direção à sabedoria. Cada experiência é um pequeno degrau numa longa escada que nós vamos tendo. Porque a razão, ela tem esse aspecto da frieza, né? A razão, ela vai subdividir, analisar. E a sensibilidade vai ter a capacidade de traduzir tudo isso dentro de um processo único, integrado, harmônico e vital. É como captar essa essência e essa vida por trás de cada coisa, de cada experiência, de cada momento. E é exatamente isso que nos diferencia dos animais. Não é o fato só de nós podermos pensar, né? O ser humano ele tem essa capacidade racional, mas o seu aspecto emocional ele tem a capacidade de sublimar, de transcender, de captar algo que não tem só um valor material, que você é capaz de ter uma captação de um elemento eterno numa coisa que é tão passageira. E a arte consegue colocar o eterno dentro de uma forma. Então, nesse momento, o artista fez essa ponte, trouxe para nós um pouco da essência, um pouco da eternidade. Por isso que eles são pontes. As suas obras são pontes. E esse processo da educação, ele exige, né, que cada um de nós trabalhe e utilize e possa aprender a apreciar, a usar todos os elementos da arte como elemento de educação e formação, para eduzir, né? A educação no sentido de eduzir, trazer de dentro para fora essa natureza humana, fazer com que se expresse essa totalidade do homem. Aqui é uma pequena cena, né, que é tão simples, mas também carrega tantos significados. Isso eu gosto desse exemplo porque ele mostra para gente que uma cena cotidiana pode ser carregada de beleza e significado, que nesse dia a dia que a gente tem tantas atividades, tantos compromissos, tanta correria, não tem tempo para muita coisa. Se a gente pudesse colocar um pouco dessa percepção mais profunda, seria bem diferente o nosso dia. Se cada dia nós pudéssemos ter um minuto de captação de algo mais profundo, numa cena cotidiana, e se a gente pudesse depois traduzir isso da forma a dar esse elemento de beleza em cada momento da nossa vida, pelo menos um momento do dia, colocar beleza nas formas, um momento por dia, uma palavra bela, um momento por dia, um gesto de harmonia, um momento por dia, um comportamento, um trabalho feito com harmonia, um momento por dia, ia colocar na nossa vida, pontos luminosos, pontos de equilíbrio, que talvez façam a gente muito mais feliz do que um monte de coisas e metas que a gente tem colocado para conquistar, que às vezes são mais fantasias do que metas reais. Às vezes eu quero buscar lá longe, né, no momento que talvez não aconteça, algo que às vezes está no nosso cotidiano. Então, essa arte no dia a dia é que vai ser o grande desafio para cada um de nós. Que tipo de sentimentos nós temos? Quais são? Será que nós sabemos identificar quais são as cordas que vibram? Quais são os elementos que vibram? Será que eu sei separar, classificar, identificar se é um sentimento mais profundo, elevado? Se é um sentimento mais grosseiro, raiva, irritação, será que a gente, o que que a gente tem colocado mais no nosso dia a dia, né? Então tem aqui duas imagens, né, que mostram um pouco esse contraste, né? Essa imagem, né, de que foi bem traduzida, né, de um horror, de uma cólera, de uma algo mais triste, né? Mas que a gente não gostaria de ver muito, e algo mais sublime e elevado. Será que a gente consegue perceber aonde está o nosso sentimento? Qual a qualidade do nosso sentimento? Será que a gente tem como cada vez mais desenvolver os melhores sentimentos? Com certeza nós podemos. E quanto mais nós vamos tomando contato com os elementos artísticos, colocando a arte na nossa vida, no nosso cotidiano, mais vezes vai vibrando os melhores sentimentos. Eles vão ficando mais presentes na nossa vida. E aí nós vamos começando, de uma forma mais natural, a rechaçar essas emoções mais grosseiras. E hoje, se a gente olha para o mundo, né, a gente precisa ter cada vez mais essa presença dos sentimentos mais nobres, sentimentos mais humanos. Quantas vezes a gente fala de humanizar o ser humano? O sentimento, a sensibilidade é fundamental na humanização do ser humano. E então eu preciso desse processo educativo, de constantemente tomar contato com a arte, desfrutar da arte, para que pouco a pouco essas emoções mais elevadas passem a fazer parte do nosso mundo interno, não só do mundo externo, porque não é simplesmente uma questão de desfrutar superficialmente da arte. É uma questão de penetrar profundamente, captar profundamente, estar receptivo, aberto, para que aquela harmonia daquela arte com a qual nós estamos entrando em contato possa penetrar na nossa alma, possa fazer vibrar aquelas cordas que eu falava anteriormente das nossas constituições, das nossas características pessoais, para que penetre em nós essa harmonia, não simplesmente como um objeto que você vai e usa durante aquele tempo e depois esquece dele. Não. Esse seria um desfrutar momentâneo da arte. Não, a arte tem que penetrar em nós, tem que ficar gravada na nossa memória dos sentimentos. E essa memória de harmonia que vai permitir que amanhã, quando a gente já não estiver mais aqui na palestra, depois que a gente já ouviu essa música, nós possamos recordar esse estado de equilíbrio e de harmonia. E que naturalmente ele passe a fazer parte do mundo de cada um de nós. E muitos filósofos dizem, né, que a arte, ela demonstra essa beleza, essa transcendência e faz com que a gente possa perceber a expressão de Deus em todas as coisas, porque a beleza nada mais é do que essa faceta do divino, do transcendente, do metafísico em cada uma das coisas. É aquela nota do eterno, do essencial que está presente em cada uma das coisas. A beleza não pertence à forma. Por isso que a mesma, você pode medir, pesar, querer fazer a mesma escultura, por exemplo, aquela escultura que a gente colocou no início de uma vestal. A pessoa pode copiar as mesmas medidas exatas, o mesmo material, mas às vezes ela vai fazer uma estátua que não tem vida. Então, esse ponto de vitalidade, de sublime, de transcendente, é uma faceta do divino, é uma faceta do eterno. Esse artista conseguiu captar essa vida transcendente e fazer com que ela pousasse ali. A imagem, né, que a gente poderia ter no mundo da nossa imaginação é que a beleza pousa nas coisas, mas ela não pertence à matéria. Quando a matéria morre, ela vai pousar em outro lugar. Essa é uma imagem simbólica para que a gente possa perceber como é sublime, como é tão sutil essa beleza e como é tão importante nós tomarmos contato com essas características, principalmente aqueles que, como eu, não têm essa vocação artística, mas que a gente pode fazer uso, né? Pode desfrutar, participar de todas essas virtudes artísticas tão maravilhosas que tantos seres humanos possuem. A arte tem uma linguagem simbólica e a linguagem simbólica ela fala para o nosso sentimento. Ela vai além da razão. Ela é capaz de integrar todos os elementos diferentes entre si. Para a razão não tem lógica. Para a razão isso contradiz o outro lado. Não tem sentido. Não encaixa. Mas a arte integra tudo. Porque o sentimento não exclui nada. O sentimento, ele tem essa característica de expansão, de integração. Ele rompe as barreiras. Por isso que ele é essencial na construção da sabedoria humana. Então nós temos esse desafio, tomar contato com o belo, nosso exercício de formação humana, e, num segundo momento, traduzir esse belo na vida, recriar o belo. Platão, Plotino também fala isso, né, que é um neoplatônico, né, que a gente começa, né, as nossas etapas de tomar contato com a beleza, se enamorar da beleza, começa quando a gente se enamora da beleza das coisas, dos corpos. Depois a gente vai avançando a beleza dos sentimentos, a gente vai avançar para a beleza da música, até que a gente avança um pouco mais e chega na beleza das ideias, das essências que deram origem à música, às formas e tudo que a gente havia se enamorado, até que a gente possa chegar àquele amor mais profundo, que é o amor às causas de todo mundo manifestado, os princípios essenciais e eternos de tudo que manifesta aqui nesse mundo, essa raiz da vida. Então, o amor vai nos levando a etapas cada vez mais profundas e duradouras. Esse é o que ele dizia de Eros, né? O Eros, a Vênus, ou Eros, a Vênus Pandemos e a Vênus Urânia. A Vênus Pandemos é amar as coisas, ver as coisas belas. E essa Vênus Urânia é aquela que vê o belo nas coisas, que é capaz de captar as essências em si mesmas. E à medida em que a gente capta essas essências em algum grau, porque a gente não vai conquistar a sabedoria de um dia para o outro, é uma caminhada, nós podemos traduzir essa beleza, criar, porque esse aspecto do amor ao belo, ele gera em nós uma necessidade de criação, mas não no mundo material. Recriar o belo na vida. Aonde nós temos que recriar? Nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos gestos, na relação humana, na nossa forma de trabalhar, em como nós fazemos as coisas comuns do cotidiano, tudo isso pode ser belo, tudo isso pode ter essa expressão estética presente no nosso coração que a gente conquistou pouco a pouco. Então, o desafio é a recriação do belo. Então, a expressão simbólica agora, cada um de nós fazendo o caminho de descida, trazer o belo para a vida. Expressar as ideias através das formas harmônicas. Aquela mesma harmonia que nós vimos numa obra de arte, ela tem que existir na vida de cada um de nós. Mas como assim? O filósofo, ele tem que ser artista, cientista, ele tem que trabalhar com a justiça, com a bondade, ele tem que ter a percepção do transcendente e tudo isso tem que estar presente na vida dele. Ele tem que fazer da vida dele uma obra de arte completa, com todos os elementos próprios dessa grande obra que é a história de vida de um ser humano, porque aí isso vai gerar nele a capacidade de realização humana, que é o que a gente busca sempre. Sempre nós queremos as coisas mais belas e estar inteiro, pleno. Então, é um caminho de realização, é um caminho de plenitude. Nossa busca vai ser o quê? A arte na vida. Nós podemos viver com arte. Então, nós penetramos na beleza através da ponte de uma música, cercar-se das coisas mais belas na nossa vida. Poder participar disso. Tem coisas tão maravilhosas que os artistas produziram, músicas, tantas coisas que podem preencher o espaço da nossa vida, preencher o nosso tempo. Porque à medida que isso vai preenchendo, isso vai também dando em nós tantas vibrações dessa beleza interna que nós sentimos necessidade de transformar isso para a nossa vida. Nós sentimos necessidade também de doar um pouco dessa beleza que está dentro de cada um. E aí é quando nós nos transformamos nesses artistas do cotidiano. É quando nós falamos assim, bom, eu posso conversar, eu posso trabalhar, eu posso me divertir, eu posso viver, eu posso sentir, eu posso pensar da forma mais bela. Ou seja, tudo que nós formos viver vai ter esse toque de arte, assim como o toque da razão, assim como o toque da ciência, da verdade, da justiça, tudo isso junto. Só que esse ser humano, ele vai integrando os elementos da vida dele, porque às vezes tem coisas na nossa vida que nós rechaçamos por essa falta de desenvolvimento de um sentimento que é capaz de ser mais amplo, universal, de integrar tudo. O que faz a gente rechaçar algo, negar algumas experiências e pessoas e situações na nossa vida, é o campo dos sentimentos. Às vezes, racionalmente, eu compreendo que deveria fazer tal coisa, que isso é o certo, mas do ponto de vista dos sentimentos, eu não aceito. Então, como que nós podemos ampliar esse campo dos sentimentos para ele se transformar em algo universal? Através do desenvolvimento de sentimentos que se conectam com essências que vão além de um momento e de um determinado espaço. Ou seja, quanto mais universalidade tiver os nossos sentimentos, quanto mais ele abarcar todas as harmonias possíveis, maior vai ser a capacidade de integrar todas as experiências. E maior vai ser a capacidade também de encontrar respostas, caminhos, decisões para as necessidades da vida. Porque às vezes as nossas decisões, as necessidades que nós temos de caminhar, de dar resposta, não vem através de um processo lógico, intelectual. Às vezes é preciso um elemento de sensibilidade. A sensibilidade aumenta a nossa inteligência. Porque às vezes a gente pensa que a inteligência é só racional. Não, o elemento da sensibilidade te permite ter mais componentes para a sua compreensão ampla e profunda. E dessa forma você pode agir assim. Então, esse é o propósito da gente trabalhar, e é isso que nós fazemos em Nova Acrópole. Vamos agregando os elementos da formação racional, as ideias universais, a compreensão, mas também vamos usando pouco a pouco esse elemento da formação humana com a arte. Então, esse trabalho da Semana da Arte é exatamente para mostrar como nós fazemos, como nós educamos o ser humano dentro do nosso curso de filosofia. Nós usamos, sim, as várias ideias de vários filósofos, mas também vamos trabalhando junto com isso o elemento da arte, para que pouco a pouco essa vibração de harmonia seja algo presente dentro da formação humana. Então, nós trabalhamos todos esses elementos em conjunto dentro da filosofia aplicada. E essa é uma pequena demonstração de que a filosofia é um pilar, é uma síntese de várias áreas do conhecimento humano, mostrando para a gente que a filosofia pode contribuir muito para o processo de desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento humano, pode realmente ser um elemento de educação importante, porque hoje a gente tem as coisas muito divididas, né? E a filosofia justamente aproveita todos os elementos, organiza, sintetiza, equilibra, harmoniza tudo isso, conjuga dentro de uma formação humana completa, com o objetivo sempre de que o ser humano possa contribuir para o mundo, possa ser um elemento de transformação do mundo. E sempre em direção a uma finalidade mais profunda, e sempre conectado com as suas raízes mais transcendentes, sem esquecer nunca a nossa origem mais profunda, essencial, eterna, e uma finalidade que vai além daquele momento, daquele tempo histórico, porque a finalidade do ser humano não é esse momento, não são esses poucos anos, a finalidade da vida do ser humano, para que ele possa realmente ser completo, vai ser sempre conectada com o eterno transcendente, porque essa é a natureza do ser humano. Nós não nos satisfazemos, não nos sentimos realizados quando nós vivemos só para aquele momento presente. Nós necessitamos dessa porção de eternidade. Isso é algo que todo ser humano anseia, um pouco de eternidade, um pouco de beleza, um pouco de profundidade, a liberdade. Nós temos sede disso, porque isso é parte da nossa natureza mais profunda. Então, para que haja uma realização humana, tem que haver todos esses elementos presentes. E é por isso que.